está num mês especial, é o mês aí de setembro amarelo, e a gente fala dos distúrbios mentais, e em específico, isso. Suzimar, essa questão aí da síndrome do pânico, porque o Brasil tem a maior taxa de pessoas com síndrome do pânico do mundo. São 280 milhões de pessoas no planeta com essa síndrome, e 10% de toda a população brasileira, é muita coisa e vem crescendo, né, Suzy?
Muita coisa. A gente estima, alguns profissionais estimam que a cada 4 pessoas, uma vai ter, tem ou vai ter um episódio, né? Sabe, Beverly, o que, que eu achei muito interessante? A gente fazer essa diferença entre o transtorno do pânico, a crise de ansiedade e a crise de pânico. Por quê? Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Não sei se te ocorre também.
Exatamente, era que eu ia te perguntar, qual a diferença de uma e outra?
Isso, exatamente. Então, olha só, todos nós, seres humanos, nós temos sensores contra o perigo, tá? São sensores protetivos da gente. Eles vêm ainda lá nos nossos ancestrais, para quê? Para a gente fugir ou para a gente enfrentar alguma coisa, certo? Enfrentar pode ser uma palestra, pode ser uma entrevista no rádio, pode ser qualquer coisa. E a fuga é poder, não no sentido de evitar, mas no sentido de não querer se colocar naquela posição. Exemplo, reagir a um assalto, né? Então, assim, nós temos esses sensores. Só que quando a gente tem uma crise de ansiedade, essa ansiedade foge do padrão. Então, nós estamos num estado constante de alerta frente ao perigo, certo até aí?
Uhum.
Mas já no pânico, nós temos uma manifestação muito agressiva dessa ansiedade. Então, aonde ela era protetiva, a gente, quando tem um ataque de ansiedade, ela já saiu do padrão, e quando a gente tem um ataque de pânico, ela saiu totalmente. Então, é algo assim devastador. Eu poderia te dizer, inclusive, que o pânico, ele é um grande ataque de ansiedade, sem precedentes, tá? Agora, vamos saber o que é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico nada mais é do que várias crises de pânico repetidas, né? Então, assim, pode ser ao longo do dia, pode ser ao longo de semanas, pode ser ao longo de mês. Quando isso acontece, a gente tem que procurar imediatamente ajuda. Por quê? Porque elas vão continuar acontecendo e, com certeza, nós vai levar um sofrimento diário, a manifestação de fobias, e principalmente, né, a pessoa fica paralisada. Seja no casamento, seja no seu trabalho, ela... Por quê, né, Beverly? Porque ela desenvolve o que a gente chama de agorafobia, o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Ela morre de medo de acontecer novamente. Então, o porquê? Ela tem medo que ninguém socorra, ela tem medo de passar vergonha, ela tem medo de ser julgada, essa pessoa, né?
Então, ela tem medo de ter medo, né?
Ela tem o exato, que é a ansiedade antecipatória. Tu tem o medo de ter o medo novamente, né? Então, o que, que a gente tem que entender de novo? A ansiedade, ela é algo contínuo e progressivo, tá certo? Ela vai pequenininha, ela vai subindo, daqui a pouco ela desce, daqui a pouco ela sobe, daqui a pouco ela desce. Vamos pensar uma pessoa que enfrenta apresentação de trabalhos, por exemplo, na faculdade. Então, ela vai, faz um pico, boca seca, mãos geladas... Ela apresenta o trabalho, diminui a ansiedade, ou quando tu enfrenta uma prova, certo?
Uhum.
Então, ela é contínua e progressiva. O pânico é diferente, é uma ansiedade súbita, intensa, inesperada, imprevisível, e como eu digo, né, é uma onda que vem e devasta tudo que está pela frente, tá?
Mas, Mara, daria pra gente dizer que a crise de ansiedade, que a gente tem visto que tá ficando muito comum, é difícil alguém que não teve ainda, né? Ela é uma porta de entrada, digamos assim, entre aspas, para esse universo da síndrome do pânico, para desenvolver síndrome do pânico?
Sim, porque da ansiedade tu pode passar pro pânico, e do pânico tu passa pro transtorno de pânico, mas tu pode ter só crise de ansiedade? Pode, mas normalmente quando vem muito forte é um ataque de pânico. Então veja bem, na ansiedade geralmente temos um perigo. Então, na crise de ansiedade, a gente tem um assalto, um enfrentamento com um bicho, que a gente tenha muito medo, altura, avião, ver um acidente, tudo isso pode gerar uma crise de ansiedade. Até aí, tudo bem?
Tudo certo.
Na crise de pânico, não tem o inimigo. É isso que as pessoas têm uma sensação de enlouquecimento, porque tu fica procurando qual é o perigo. E não tem perigo nenhum. Então, normalmente, o que que dá? Às vezes nas férias, às vezes frente a uma promoção, às vezes frente à maternidade, ao término de uma relação, à frente ao casamento, tudo isso tu pode ter uma crise de pânico, certo?
Uhum.
Mas o que que é a crise de pânico? É uma manifestação muito grande da ansiedade. Agora, tu pode ter crise de ansiedade e não chegar ao transtorno de pânico. Especialmente quando, como eu expliquei, tu às vezes tem uma crise de ansiedade frente a alguma coisa, ela pode ser um episódio. Como o ataque de pânico também pode ser um episódio. O que que diferencia principalmente a crise de ansiedade e a crise de pânico? É que no pânico tu acha que tu vai morrer.
Uhum.
Essa é a diferença, porque como ele é imprevisível, como não tem o perigo iminente, tu tem certeza que só pode estar acontecendo uma coisa, que tu vai morrer. E isso, por que que acontece, né? Porque tem uma descarga de adrenalina e de cortisol muito grande no nosso corpo. E aí o que que acontece? A gente começa com taquicardia. Por quê? Porque encheu de sangue, de substâncias, então. Tu tem taquicardia, a tua frequência aumenta, então tu jura que tu tá tendo um ataque do coração. Tu tem uma sensação de sufocamento, né? A realidade fica alterada no pânico. Tu acha que tu tá enlouquecendo, tu acha que tu pode fazer uma bobagem. Como a realidade às vezes fica assim alterada pela substância, porque tem também uma descarga de noradrenalina muito importante na bioquímica. A tua realidade fica meio alterada. Então, o que que tu pensa? Tu pensa que tu vai enlouquecer, que tá acontecendo alguma coisa, que essa realidade é uma realidade ou que te leva à morte ou que te leva ao enlouquecimento. Então, essas são as diferenças básicas. Na ansiedade tem perigo, no pânico não tem um perigo iminente. O que se pensa... Fala, Beverly.
Não, eu ia te perguntar sobre essa questão de que... A gente entende que a vida adulta não é fácil, né? A gente está vivendo momentos bem difíceis. Mas a gente tem visto muito, muito crianças já com síndrome do pânico ou com crises constantes de ansiedade. Que fenômeno é esse, Suzy?
Então, são as exigências, né, que a gente tá com a gente mesmo. A competitividade aumentou muito, as expectativas em tu ser uma pessoa incluída, né, e não excluída, fatores estressantes, claro, principalmente cobranças, tudo isso pode ser internamente e pode vir de fora, né? Então, por exemplo, como eu dei a primeira explicação que eu falei, por exemplo, uma manifestação de ansiedade ou de pânico frente a uma promoção. Tu tens a sensação que vai ter um monte de gente esperando coisas de ti. Eu, aliás, tive um caso assim. A pessoa fez um papel de um supervisor durante muito tempo, mas ele não era supervisor. Quando lá na carteira dele estava escrito supervisor, na carteira de trabalho, essa pessoa começou a desenvolver ataques de pânico. E, claro, dali ele foi para um transtorno de pânico, porque ele esperava passar e acabava não passando, porque tu vai cada dia ficando mais ansioso e o medo de acontecer de novo. Isso gera o quê? A ansiedade antecipatória, que faz com que tu cada vez tu tenha mais medo do medo. E a ansiedade antecipatória, ela é tão forte quanto essa descarga de adrenalina, de cortisol que eu falei anteriormente. Então, a própria ansiedade antecipatória, que é o medo do medo, faz desencadear a crise.
Claro. Suzy Mara, dá pra gente, claro, o assunto aqui é complexo, não vai dar pra gente esgotar ele hoje. Você fica convidada a voltar em outro momento também, Suzy. Ainda mais esse mês de setembro tão importante. Mas algumas dicas práticas, assim, pra gente não deixar isso ir pra frente, pra ir controlando a crise de ansiedade, respiração. O que que ajuda?
Isso mesmo. Então, assim, a primeira coisa é procurar um médico psiquiátrico. Por quê? Porque é fácil hoje a gente estancar as crises. É muito fácil. Os medicamentos estão de ponta. Então, a primeira coisa é procurar um auxílio psiquiátrico. A segunda coisa, tem que vir uma psicoterapia acompanhando, porque alguma coisa aconteceu, mesmo que seja lá atrás, certo? E se não for isso, Beverly, tem consequências de tu ter essas crises. Exercícios físicos, muito importante, e essas práticas de relaxamento que tu tá comentando. Pode ser a yoga, a meditação. Existem alguns exercícios, sim, de respiração que tu pode fazer. Isso tu encontra, inclusive, na própria internet. Eles ensinam como fazer esse exercício de respiração, que não vem ao caso agora eu exemplificar, né? Então, mas assim, ó, imediatamente o ataque se repetiu e tu não sabe se é de ansiedade ou se é de pânico, procura ajuda. Porque o sofrimento é diário. Tem pessoas que dizem assim, eu não desejo isso nem pro meu inimigo.
É verdade. Suzy, estou quase que na reta final, tenho 2 minutos, mas eu ainda queria te perguntar o seguinte. Você escreveu o livro, né? Síndrome do Pânico, Cenas do Corpo. De lá, quando você escreveu para hoje, o que você agregaria no teu livro, assim, importante, assim, pincelando em rápidas palavras?
Ah, eu agregaria exatamente isso, que a gente sabe hoje que o cérebro, ele não aguenta. Ele aguenta talvez 1 ano, 2 anos de pressão e depois ele cansa. Quando ele cansa, a bioquímica acaba ficando toda atrapalhada. Isso era uma coisa que eu colocaria. A outra coisa que eu também colocaria mais é exatamente isso. Por que que nas crianças as coisas estão ficando tão graves assim? O que que está acontecendo que as nossas crianças querem ter uma vida adulta antes mesmo da própria adolescência, muitas vezes? Então, seriam coisas que eu acrescentaria e, principalmente, né, que a gente possa sempre procurar uma explicação e que, se a gente não encontrar ela, é porque a gente está tendo pânico e não crise de ansiedade. Eu deixaria isso hoje muito bem explicadinho, como eu tentei explicar para vocês.
Explicou muito bem. Suzy, muito obrigada, viu, pela tua presença. Adorei conversar contigo de novo. Um forte abraço.
Sem dúvida. Eu fico aguardando uma outra participação. Um beijo para vocês e um beijo, Beverly. Até mais.